preciso dizer que estamos a menos de um mês da Conferência de Copenhaga, onde os políticos e os chefes de Estado que têm estado a preparar para discutir as medidas a tomar sobre as questões do chamado aquecimento global, ou agora, atualmente, já se fala mais de mudanças climáticas. E é importante perceber que a ONU, infelizmente, deveria ser a defensora dos direitos do homem, tem estado marcada desde há muito tempo, sobretudo em algumas das suas agências, é que a propósito que qualquer um dos temas, do desenvolvimento, da habitação, da mulher e agora do clima, chega com frequência a esta, sempre à mesma conclusão de que é preciso diminuir a população e atrás disso vem justificar o dar fundos, o subsídio a instituições que fazem a esterilização das mulheres ou que promovem o aborto ou que divulgam a contracepção nos países, sobretudo nos países pobres, com isso justificando que ajudam o desenvolvimento, quando é exatamente o contrário. Por detrás destas decisões da ONU, querem fazer crer que a diminuição da população nos países pobres é a ajuda ao desenvolvimento, mas é simplesmente para manter a dependência dos países pobres sobre os países ricos. Portanto, não é uma agenda diferente daquela que eles dizem. O Santo Padre, na encíclica Caritas in Veritate, correu o risco de dizer exatamente o contrário, de dizer que é na promoção da vida e da natalidade que se pode garantir um desenvolvimento. E esse desenvolvimento será depois fator de também de uma melhoria ecológica.
De resto, esta questão dominou hoje o discurso de abertura do presidente, enfim, da COMES, que revelou alguma preocupação, admitindo mesmo não haver consenso em Copenhaga, mas apelou a um entendimento político porque é a saída para o problema.
Não se sabe exatamente o que vai acontecer em Copenhaga. As questões são bastante complexas porque há muitas pressões económicas, como se deve crer. Há muita gente a ganhar muito dinheiro com a teoria do aquecimento global. E, por outro lado, há as dúvidas se o aquecimento global que possa estar a acontecer ou se as mudanças climáticas que possam acontecer. Hoje já não se fala tanto de mudanças globais, mas são mudanças regionais, onde alguns sítios estão a mudar. Isto precisa de tomadas de decisões graves e sérias, e os Estados têm que se empenhar nisto. A questão aqui que está em dúvida é se os países ricos estão dispostos ou não estão dispostos a pagar a maior parte da fatura.
Continua a haver dificuldades em relação ao compromisso dos países desenvolvidos.
O acordo de Quioto pressupunha que eram os países ricos que pagavam exclusivamente o aumento das emissões. Todos pretendem uma redução das emissões de dióxido de carbono até um prazo X. Neste momento o que está em discussão é se deve ser um exclusivo ou se não deve ser um exclusivo dos países ricos e de que modos e de que maneiras. E a coisa não está simples porque em muitos países há fortes pressões sociais e já não há muita clareza sobre o que está a passar em relação ao clima. É o típico aspecto em que a política, a economia e a ciência não estão completamente sintonizadas. E então o poder económico sobrepõe-se, domina o poder político e o poder político determina o saber dos cientistas, e por isso os cientistas podem agora tentar dizer outra coisa que a coisa muda. A questão é muito complexa, e culturalmente muito complexa, e por isso eu estou convencido que é preciso rezarmos muito para que os políticos em Copenhaga cheguem a um acordo, seja ele qual for, mas sobretudo que seja um acordo que tenha na base a verdade.
É nesse sentido que aponta a reflexão da COMES?
É nesse sentido que aponta a reflexão da Igreja, e por isso também a COMES, certamente. Né? O Santo Padre também tem falado várias vezes neste problema e tem já dirigiu palavras e certamente também dirigirá algumas palavras para a Conferência de Copenhaga e já anunciou que a mensagem do 1º de janeiro para o Dia Mundial da Paz será sobre as questões ecológicas. O problema daquilo que nós chamamos a responsabilidade sobre o criado, sobre a criação, sobre a natureza, é um problema que nos afeta a todos. Independentemente do clima aquecer ou não aquecer, temos de ser responsáveis, não podemos explorar, não podemos destruir. E que os políticos têm que terem em conta essa responsabilidade do homem, nesse sentido, fazer leis que permitam o cuidar da natureza, sim, mas não cuidar da natureza destruindo o homem.
Outro tema em debate na reunião da COMES tem a ver com o Tratado de Lisboa, enfim, a participação dos europeus nas últimas eleições. A esse nível, o que está em cima da mesa?
Há várias questões. O Tratado de Lisboa ser aprovado e, portanto, agora andar para a frente, isso em princípio pode ter aspectos positivos, mas requer muita atenção. Portanto, o Tratado de Lisboa, como qualquer tratado, agora dependerá muito da maneira como vai ser aplicado, e quer nos aspectos mais relativos à Igreja, e, portanto, ao reconhecimento da Igreja e das religiões, das grandes religiões tradicionais, como parceiras explícitas que vêm no artigo 17, mas ao mesmo tempo depois a coisa ambígua de que no parágrafo 2 deste mesmo artigo faz equivaler as sociedades ou os grupos de filosofias humanistas e religiões, o que é que isso seja, que não se sabe exatamente o que é que isso seja, pode ser uma pequena associação de pessoas ateias ou laicistas, portanto, entra numa certa confusão, vamos a ver, mas, portanto, há uma espécie de expectativa, com escassa, como tudo, da maneira como o Tratado de Lisboa vai ser aplicado, com todas as apreensões e as delicadezas próprias de quem sabe que o ser humano, muitas vezes, pode pegar em coisas boas e fazer coisas más.